Muito bem, estamos de volta com o Momento Agrícola desta semana aqui pela Rede de Rádios do Agro. O oferecimento é da Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso. A Prosmate trabalha junto com seus associados para garantir a qualidade das sementes que os produtores exigem e merecem. Olha só, apareci Super Agro, a grande feira do agronegócio aqui da região de Campo Novo do Parecis, do Chapadão do Parecis, vai acontecer agora em abril. Entre os dias 9 e 12 de abril, lá no Parque Odenir Hortolã. Vai ser uma super feira, né? Cada ano melhora. E esse ano nós vamos ter um convidado especial. No dia 10, a partir das 13 horas, o meu amigo Luiz Antônio Pagô estará participando de um painel sobre logística. Olha, o Luiz Antônio Pagô é uma figurinha carimbada quando se fala em logística, né? Foi ele quem organizou toda a logística da hidrovia do Rio Madeira, por onde sai boa parte da nossa produção aqui do Chapadão do Parecis, na época trabalhando para a empresa Magin. E depois, então, como secretário de infraestrutura do governador Blairo Maggi, o Pagô instituiu as famosas parcerias público-privadas, onde então os produtores entravam com uma parte dos recursos para asfaltar rodovias importantes, com uma qualidade bem melhor do piso e também uma redução de custos, né? Os produtores eram as pessoas que fiscalizavam as obras, porque o dinheiro deles estava sendo colocado ali. Luiz Antônio Pagô, que história interessante, hein? Obrigado por estar aqui conosco, bom dia.
Muito bom dia. Essa região é uma região que eu admiro muito, sempre incentivei o crescimento dela, não só obras de parceria pública-privada, mas também obras feitas pela Secretaria de Infraestrutura do Mato Grosso, né, principalmente essa Tangará, Campo Novo, Brás Norte, e também pelo DENIT, né, a 364, Diamantino, passando para Itamaraty Norte, Campo Novo, Sapezal, Comodoro, né, ligando definitivamente a Porto Velho. Então, enfim, tem muita história, tem muitos parceiros que compartilharam, gente da região aí dedicada ao desenvolvimento e ao pedirem para mim participar deste evento como coordenador desse seminário que vai ter de 13 horas às 16 horas falando sobre infraestrutura, logística e desenvolvimento agroindustrial. Me prontifiquei, vai ser um belo seminário, vamos discutir sobre temas atualíssimos relacionados à logística e principalmente ao processo de desenvolvimento agroindustrial. Existe um anseio por parte dos produtores, né, de fazer não só a etapa da produção primária, mas passar para o processo da cadeia produtiva já com agroindustrialização. Então, esse evento vai ser importante para mostrar quais são as potencialidades, as possibilidades e quais serão as alternativas. Um outro fato importante, Arioli, é que também nós vamos ter, de 11 horas às 12 horas, a participação do Carlos Ernesto Agostinho, o Tete. O Tete é da Sementes Petrovinas, mas hoje ele é assessor especial do ministro Carlos Fávaro, né? E ele vai estar aí para anunciar um programa de fomento à agroindustrialização com a participação do BNDES. Estão sendo convidados presidentes de cooperativas, né, e produtores interessados nesse assunto, com um programa de agroindustrialização. Então, no dia 10 de abril, de 11 às 12 horas, o Carlos Ernesto Agostinho vai estar apresentando detalhes sobre esse programa. E, importante, já está marcada a audiência lá no BNDES, no dia 30 de abril, desses produtores, desses líderes de entidades e presidentes de cooperativa, com o ministro Aloysio Mercadante, que vai confirmar, então, esse programa que o governo federal deverá estar adotando a partir do segundo semestre deste ano mesmo. É um programa agroindustrial, seja fomento a esmagadoras de soja, de milho, seja implantação de algodoeiras, a parte de biodiesel, etanol de milho, enfim, é um programa bastante extenso, né, com juros especiais, né? Mas esses detalhes todos eu vou deixar, obviamente, para o Carlos Agostinho no dia, que ele vai fazer, inclusive, um debate com os produtores, para depois, na sequência, irmos ao BNDES e já está marcada essa agenda de 30 de abril com Aloysio Mercadante e seus diretores.
Olha, que maravilha, então. Quanta informação importante, né? O dia 10 de abril, na Parecis Superagro, está realmente imperdível. Agora, Pagô, nós estamos vendo ali ferrovia chegando por um lado, ferrovia subindo do sul para o norte, chegando ali em Lucas do Rio Verde, duplicação da BR-163 e ferrogrão e porto de Miritituba. E o Campo Novo? Nós estamos ficando para trás, Pagô? O que, que tem que acontecer aí para a gente entrar nesse cenário de investimentos em logística, hein?
Foi uma pergunta bem importante, né? Vamos fatiar essa resposta. Primeiro vamos falar da Ferrogrão, Sinop Miritituba. Ela está sob júdice, está no Supremo Tribunal Federal e o ministro Alexandre Moraes determinou a constituição de uma comissão, organizada essa comissão pelo Ministério do Transporte, para responder uma série de questões sobre os problemas de licenciamento socioambiental, certo? E principalmente sobre como será resolvido o problema das consultas a povos indígenas e tribais. Houve uma falha ao se lançar o termo de referência. O caderno de licenciamento era só um caderno indicativo, não era a licença propriamente dita. Então, se trabalhou durante 6 anos para fazer os levantamentos de campo, os estudos técnicos. Isso já foi entregue mais ou menos há uns 5 anos atrás. Perdeu-se um tempo enorme sem se fazer o processo de licenciamento. Assim que estava se fazendo os levantamentos, podia já ter sido feitas as consultas a povos indígenas e tribais, de acordo com a OIT 169, e também o próprio licenciamento ambiental, né? E aí tem esses questionamentos todos. Essa é a situação da Ferrogrão, ainda encontra-se sob júdice. Já a Ferro Norte, de Rondonópolis até Lucas do Rio Verde, ela está em obras, né? Os primeiros 200 quilômetros já estão licenciados. Existe uma previsão de até final de 2026, ela está, então, pronta nesses primeiros 200 quilômetros. Depois, falando já sobre a FICO, Ferrovia de Integração do Centro-Oeste, a Vale está trabalhando a construir esses 383 quilômetros entre Mara Rosa, em Goiás, até Água Boa. Tem uns 50 quilômetros de canteiro de obra, né? E a previsão também era 2028, mas eu já soube que pediram uma dilação de prazo para 2030 por causa da grande ponte que tem que ser feita ali em Cocalinho, né? Essa é a situação da FICO, né? Veja só, nenhuma das duas vão ficar pronta entre 2030. E são as obras ferroviárias mais adiantadas do Brasil. Imagine as outras, certo? E todos aqueles anúncios de ferrovia que foram feitos aí com pompa e circunstância, nada aconteceu. Tudo não passou de um balão de ensaio, certo? Lamentavelmente. Na questão do Chapadão do Parecis, especialmente essa região noroeste do Mato Grosso, existe a continuação da FICO, né? Porque nós temos duas autorizações, uma para Rumo e outra para VLI, né, que é uma companhia ferroviária que tem poderosos acionistas, como a própria Cosan, a Vale, a Mitsui, etc. Né? E a VLI está interessada em fazer, então, de Água Boa a Lucas do Rio Verde e também especula de Água Boa até Campo Novo do Parecis, Sapezal, entendeu? Se fala até a chegada em Vilhena. Eu tenho minhas dúvidas nesse primeiro momento, certo? E também tem uma outra autorização que é para a própria Rumo, que vai de Mutum até Campo Novo do Parecis, né? Se pergunta, tem estudo de viabilidade? Não. Tem estudo ambiental? Não. Tem projeto executivo? Não. Tem plano de negócio? Não. Então, ainda está na fase da especulação, certo? Eu, desde o ano passado, estou exigindo, né, através das entidades, que o ministro do Transporte divulgue um programa para essas autorizações e determine que as companhias que realmente tenham interessado em implantar as ferrovias assumam essa realidade. Agora, também é necessário que os interessados, os produtores da região se mobilizem, certo? Anteriormente teve uma mobilização dos prefeitos, isso eu estou falando de alguns anos atrás. Os prefeitos liderados lá pelo Marino Franz fizeram uma mobilização, tiveram reuniões em Brasília, tiveram reuniões com as companhias para que houvesse essa continuidade, então, desse projeto que sairia de Lucas, cortaria o Chapadão do Parecis, entraria aí Comodoro, Vilhena e iria até Porto Velho, né? Mas depois esse movimento parou, não se intensificou mais. Como é que você vai autorizar uma ferrovia que você é inexistente, não tem traçado, não tem plano de negócio, não tem o programa de desapropriações? Então é muito complicado, certo? Eu vejo que isso aí não é o caminho da implantação ferroviária. O caminho da implantação ferroviária começa por seriedade no trato das questões públicas. E nesse processo não houve seriedade, né? Houve uma grande especulação de negócios, né? Essa região aí tem uma enorme potencialidade, né? Precisa se preocupar muito com as questões ferroviárias, porque cada 100 quilômetros de ferrovia você precisa ter 2 milhões de toneladas de carga. Então, essa é a primeira conta de padeiro que tem que se fazer quando se fala de uma ferrovia. É se, bom, eu vou sair do ponto A para o ponto B. Quantos são? Ah, são 400 quilômetros. Então, tem que ter, no mínimo, 8 milhões de toneladas de carga para ela se pagar para o projeto, para o plano de negócio ficar em pé, certo? Se tiver 2 milhões de toneladas de carga, ida e vinda, pode implantar que vai dar lucro. Vai dar negócio, vai dar lucro, vai ter financiamento, não vai ter problema, certo? E, obviamente, um segundo momento, quando se pensa em ferrovia, é sempre a questão do licenciamento ambiental, que ainda no nosso querido país é muito moroso. Principalmente são ações que são tomadas que impedem o desenvolvimento. São projetos sustentáveis e essas pessoas ficam, obviamente, trabalhando com essa questão do verde, da sustentabilidade, mas na grande realidade eles só querem ganhar dinheiro com os licenciamentos. O negócio deles não é o verde, não é as pessoas, não é o socioambiental, o negócio deles é o dinheiro no bolso para suas ONGs, né? Essa é a grande verdade. Então, a região é uma região que tem um potencial enorme. A região é diversificada de produção, não é só soja, milho e algodão, tem muitas outras coisas. Campo Novo, inclusive, se destaca aí pela questão da pipoca, os pulses, né? Enfim, as proteínas animais. Então, tem muita coisa que acontece na região como um todo. Tudo isso significa carga e cada vez mais essa carga precisa ter um menor custo. E para a carga ter um menor custo, precisamos de melhores rodovias e também precisamos de ferrovias.
Então tá aí, né, uma fonte de conhecimento e de visão de futuro, meu amigo Luiz Antônio Pagô. Tá imperdível, então, essa sua participação lá na Pareci Super Agro, a nossa feira agropecuária aqui do Chapadão do Pareci, que vai acontecer entre os dias 9 e 12 de abril. E no dia 10, então, a partir das 13 horas, o Luiz Antônio Pagô vai estar lá destrinchando todas essas informações para que a gente possa pensar no futuro aqui da nossa região. Luiz Antônio Pagô, parabéns pelo trabalho e obrigado pela tua participação aqui no Momento Agrícola.
Um abraço, amigo Arioli, vou ficar muito feliz se puder te dar um abraço lá no dia e se você puder participar pelo menos uma hora conosco, que você também é um grande conhecedor, tem conhecimento de causa, tem expertise e sabe onde o sapato cria o nosso calo, né? Você conhece isso. Então, isso é muito importante. Um grande abraço a todos. Espero vocês dia 10 em Campo Novo do Pareci.
Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Eu pergunto a você onde vai se esconder da enorme euforia.
Então tá aí, músicas da época da ditadura, tá ouvindo aí? No próximo bloco, vamos saber como foi a decisão do Supremo que beneficiou os produtores naquela ação da AproSoja contra a cobrança dos royalties da soja intacta.
Quando chegar o momento, esse meu sofrimento, vou cobrar com juros, juros.
A Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso, a Aprosmate, trabalha junto com seus associados para garantir a qualidade das sementes que o produtor exige e merece. Não saia daí, voltamos já com mais Momento Agrícola para você.
Apesar de você, amanhã de ser outro dia, ainda pago para ver o jardim florescer.